Cria Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Boa noite a todos. Meu nome é Mariana, eu estou aqui hoje representando o Silvio, que está com gripe suína em casa. Parece que é. E eu estou aqui em nome dele, representando o CJE. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E queria dizer que esse é um evento que a gente está pela segunda vez fazendo junto com o CRIA. E normalmente a gente tem a intenção de fazer no 16º andar, que é um clima mais intimista, para menos gente, mas a gente não teve sala porque tem um evento lá hoje. Então hoje a gente está fazendo excepcionalmente aqui, mas a ideia é que seja mais fechadinho, para a gente poder conversar, todo mundo, e poder discutir à vontade. O Márcio agora vai falar um pouco sobre o CRIA, e eu passo a palavra para ele.
Boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. É um enorme prazer estar junto com o CJE, com o pessoal do Cores, fazendo mais um evento de interação aqui com os nossos palestrantes. Tenho o privilégio de conhecer o Jair Ribeiro, que aceitou estar aqui junto com a gente para esse bate-papo. O modelo que a gente vai estar utilizando o Jair vai estar falando, acho que durante 30 minutos, uma hora, e depois a gente vai estar abrindo para perguntas. Eu peço que vocês façam as perguntas nos microfones, porque a gente está gravando para o podcast essa interação toda, então é importante que a pergunta de vocês fique registrada. A gente vai estar passando microfones para vocês. Peço também que sejam perguntas sucintas e diretas e direcionadas para o palestrante. E, por favor, eu peço que vocês guardem a opinião de vocês para vocês. A gente está querendo saber a opinião do palestrante. O CRIA vem realizando um trabalho de discussão durante 3 anos. A gente vem trazendo diferentes palestrantes para estar fazendo interações com o público de diferentes áreas. A ideia é que, apesar de ter um público altamente instruído, ele é muito, muito mal informado, muito pouco informado. Então, a gente traz especialistas para falar sobre diferentes temas e para poder as pessoas também terem um pouco de acesso a qualquer tipo de ordem, de novas ações que estão sendo feitas, desde sustentabilidade até meio ambiente, política. E, no caso aqui hoje, é um pouco de empreendedorismo e educação. Eu vou passar para o Serginho vai falar um pouquinho do Cores, e aí a palavra é do Jair.
Muito bem. Só para entender, na verdade, para quem não conhece o Sarau Social, é uma iniciativa que o Comitê de Jovens Empreendedores desenvolveu, né, no Núcleo de Responsabilidade Social. E a ideia é trazer especialistas como o Jair, para que falem um pouquinho da sua experiência profissional, de empreendedor, na área de responsabilidade social, e traga para a gente um pouco mais de informação e a gente possa também replicar isso, inclusive que a gente coloca esse conteúdo na internet, então as pessoas podem ter acesso, e até peço para divulgarem, né, essa iniciativa, que acho que é importante, sadia aí para todo mundo. Então, deixo a palavra com o Jair, e mais uma vez, obrigado pela presença.
Jair Ribeiro, presidente do Comitê Executivo da CPM Braxis. Ele foi o principal executivo e fundador da Braxis, é a maior agência, a maior empresa de TI hoje do Brasil. Não sei, acho que creio que da América Latina também.
Não, maior empresa brasileira de serviços de TI. Né? A IBM brasileira. É maior que a gente um pouquinho, mas.
Acho que a meta é passar. Né?
A média é passar.
São 5.500 funcionários com faturamento de 2008 aí de mais de R$1 bilhão. O Jair é um empreendedor, um serial entrepreneur, como se fala nos Estados Unidos. Ele vem de várias atividades aí, ou seja, ele saiu como um advogado, trabalhando no Pinheiro Neto. A formação dele é na área de advocacia, formado pela Escola de São Paulo de Advocacia, com um mestrado na PUC?
Berkeley.
Mestrado em Berkeley. E foi advogado no Pinheiro Neto. Depois se juntou com outros indivíduos, montou o Patrimônio, aí, que é um banco que foi associado com a Salomon Brothers. Aí fez essa venda do banco para o Chase. Depois do Chase, na fusão, foi para Nova York tocar a área de renda fixa, se não me engano, lá nos Estados
Variável.
Unidos. Renda variável. Quase lá, quase lá. E depois voltou ao Brasil. Durante um período sabático, teve a brilhante ideia de montar a Casa do Saber. Para as pessoas que não conhecem, um ambiente fantástico de aprendizado, de diferentes cursos, onde você replica um pouco do que o Jair já realizava dentro da própria casa dele. E também numa área que eu falo para as pessoas que não é algo altruísta também, começou a desenvolver um trabalho que é os parceiros da educação, que acho que ele vai estar entrando mais detalhe, onde alguns empresários adotam escolas da rede estadual. Eu acho que o grande diferencial que tem, eu acho que daí o Jair vai estar explorando isso, é um pouco da visão dele, ou seja, na natureza dos empreendimentos que ele teve, o maior recurso que ele trabalhou e trabalha hoje é o material humano, que é algo que realmente, para quem desenvolve novas empresas e está trabalhando no Brasil, ainda é um dos poucos recursos escassos, apesar de capital também ser bem escasso. E esse desenvolvimento que eu vejo o Jair realizando é um desenvolvimento, ou seja, não só de benefício do país, mas também um benefício como empreendedor para os próprios negócios que estão sendo gerados. Então, é uma visão muito ampla. Eu acho que a chamada do tema da palestra que a gente colocou, ou seja, o empreendedor completo, é aquele que vê o seu meio e vê a sociedade e vê o seu próprio negócio com uma visão abrangente. Então, nisso que eu acho que é um grande diferencial que o Jair tem, que ele vai estar dividindo aqui junto com a gente. Jair, você que é um empreendedor completo?
É empreendedor completo? O título que era?
Com foco social.
Eu quero fazer um overselling aqui. Né? Obrigado, Marcinho. Obrigado por estar aqui. Eu me identifico muito com esse negócio de empreendedor. É curioso. Eu quando fiz 40 anos... eu parei e fiz um sabático, que eu tinha vendido o banco. A gente vendeu o banco em 99. Eu era presidente do banco durante 10 anos. Vendi o banco, tinha 38 anos. E aí eu fui ser presidente do Chase, aqui no Brasil, 2 anos. Que o Chase comprou a gente, comprou as pessoas, né? E aí eu fui tocar o Chase aqui no Brasil, 2 anos. Depois o Chase comprou o JP Morgan, daí eu fui para Nova York tocar uma área do JP Morgan, me convidaram lá para tocar América Latina, depois deu certo, eu toquei toda a área internacional de equities, de renda variável do JP, em Nova York. Era ótimo, porque eu não entendia nada daquilo, então nunca tinha ido para Hong Kong, eu tive que viajar para a Austrália, viajar o mundo inteiro. Eu tinha tanto chefe que os caras nem sabiam o que eu fazia, então era ótimo. Então era... e deu para enganar bem. Mas aí eu fiz tinha meus 4 anos de contrato, que depois que a gente vendeu o banco, cumpri meus 4 anos e voltei para o Brasil falando, eu não quero mais fazer banco, queria fazer, já tinha... Aliás, banco é ótimo, ganha muito dinheiro, mas tem que ter uma vocação para fazer, tem que ter saco e vontade para fazer banco. Eu não tinha a menor. Já tinha feito uma porção de coisas legais em banco, sei lá, podemos até ver isso depois, mas o Banco Patrimônio... era uma casa muito legal, a gente teve 70% de retorno sobre patrimônio durante 7, 8 anos, era um espírito de equipe legal, era um banco muito, muito gostoso de trabalhar e com uma postura não garantia, era uma coisa diferente do garantia. O garantia era muito maior que a gente, mas a gente ia bem, mas com uma postura mais collegial, mais assim, teamwork, mais... Eu brincava que o Pactual, o Garantia, eles contratavam 50 estagiários e botavam lá e 2 anos depois tinha que sobrar 5. Era uma coisa darwiniana, né? E funcionou super bem. Vai falar que não funcionou, não é verdade. A gente demorava para contratar um estagiário, tinha que entrevistar acho que 15 pessoas. Então a gente contratava aquele estagiário e a gente não queria fazer turnover dos estagiários. Então era uma visão diferente. E foi uma coisa legal que aconteceu. Mas depois eu voltei, mas banco eu vivi, e quando eu voltei para o Brasil, eu não estava, queria repensar minha vida, etc. E eu bateu 40 anos. E aí, nos 40 anos, eu tive uma crise. Daí comprei uma Porsche, fui, sabe, fazia viagens. E falei assim, nossa, eu estou vivendo uma adolescência de novo. Eu falei assim, Jair, você é um puta retardado. Como é que você está com 40 anos? Você não sabe o que você quer da vida ainda? Sabe, milhões de questionamentos. E que depois eu vim fazer um curso na Casa do Saber, que Jung, que é aquele filósofo chinês, né? Carl Jung, não estou brincando, é um filósofo, é um psicólogo suíço até, chama Carl Jung, que ele falava que o ser humano passa por um processo de individuação, que chama quando ele chega nos 40 anos. Eu acho que vocês vão aprender antes que eu só vim aprender isso depois. Mas quando você tem a idade de vocês, 25 a 30, você vai, é tipo downhill. Ah, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que fazer uma carreira. Ah! Daí você chega nos 40, você já fez isso, você fala assim, what's next? Né? E agora, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? E muita gente muda. Aí você vai encontrar a sua essência e você, para viver uma vida completa, teoricamente, você vai procurar maximizar aquela sua essência. Essa é, para mim, depois de muita reflexão nessa época que eu tive, eu falei assim, para mim isso é a fórmula de uma vida completa, feliz, entre aspas. É você descobrir a sua essência e maximizar. Então, o Jung fala que com um indivíduo com 40, ele vai de 38 aos 45, depende da fase do cara. Você vai, é um processo de individuação onde você procura a sua individualidade. E triste é aquele que durante os 20 anos passados fez alguma coisa que não era a natureza dele. Porque aí eu conheço vários amigos meus que passaram por esse processo com 50 anos, o cara pô, foi virar músico. Um nosso amigo virou cantor de ópera. Quer dizer, ele fez uma opção de coisa na vida dele que não era o que ele queria, não estava na... Não era na vocação dele. Mas muito, isso acontece muito com herdeiros, que é um negócio que você acha que o sujeito nasce em berço de ouro e tal, que é um cara feliz. Não, às vezes são altamente infelizes porque estão fazendo uma coisa diferente. Mas, para mim, graças a Deus, o que eu tinha feito nos 20 anos anteriores, que era empreender, que é empreender o banco, e dentro do banco eu empreendia cada área dentro do banco, depois... Criava a área, a gente começou o banco do zero, a gente era dois caras e uma secretária e um cachorro. E nasceu com $50 mil lá, que a gente foi amealhado sei lá de aonde. E depois a gente foi crescendo, foi fazendo uma corretora, depois a corretora virou banco de investimento, etc. Mas foi um negócio que foi crescendo, mas cada área eu criava, depois eu botava um cara para ir, depois eu criava. Eu sempre fui um cara de criação. Então, para mim, calhou de ser a minha natureza e foi... Porque depois dos 40, eu falei, bom, agora eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa em outras áreas. E foi o que aconteceu com a Casa Saber, foi o que aconteceu com a Parceiros da Educação, foi o que aconteceu com a Abraxis, que virou, que é esse meu último empreendimento de fazer, consolidar empresas de tecnologia. Mas uma primeira coisa, daí eu conto um pouco da minha história, mas também só para posicionar vocês, que eu identifico muito com a visão de vocês de empreendedor. Eu acho que a questão do empreendedor é muito legal porque você cria alguma coisa. Eu acho que esse é o tesão, é de você... Dinheiro, assim, é resultado, tem que ser. É o que dá orgulho de você criar. Eu me lembro quando a gente vendeu o patrimônio, minhas mulheres falavam assim, mas como você tem coragem de vender seu filho, patrimônio? Eu falei, não, mas meu filho está aqui. Eu já criei, já, sabe, eu tenho um puto orgulho. Eu nunca... Imagina, se depois ele quebrasse, seria péssimo. Deixa ele vender enquanto está bem, porque aí ele vai ficar para sempre. Sabe, você olha para trás e você tem orgulho daquilo que você criou. E esse é o sentimento do empreendedor. Mas o que eu acho que eu podia, pensando aqui antes de vir para cá para falar o que eu falaria para vocês, eu vou estar entrando bem na parte social, que eu acho que é um foco, mas eu fiz aqui uma colinha do que até que foi legal para mim, no que eu acredito e no que eu não acredito. Para até balizar, e o gostoso até a gente bater um papo sobre isso depois. E eu digo essas coisas aqui porque eu acho que eu parei para pensar bastante sobre essas questões, não só com terapia, que eu acho um exercício mental legal, todo mundo vai para ginástica, eu acho que uma terapia, você faz exercício com a cabeça, para se conhecer, eu acho que é um exercício bem legal. E também com... lendo e vendo o que os outros fazem. Então, eu acho que a primeira coisa é esse lance do que eu acredito, esse lance da vida completa que eu falei. Ou seja, eu acho que cada um de vocês, cada um de nós, tem que procurar a sua própria essência e a vida completa vai ser aquele que, quando você olha para trás, fala assim, puta, eu fiz, maximizei o meu potencial. Eu não deixei de fazer alguma coisa. E tudo que eu podia fazer, eu fiz. Seja ser mãe, meu avô, por exemplo, era um médico. A vida dele era ser médico e a família dele. E ele morreu com 102 anos, eu até perguntei para ele, eu ia lá almoçar com ele, no meu sabático, então eu tinha tempo para caramba. Eu fui até o testamenteiro dele, o neto. E meu avô, eu falava assim, vovô, você viveu uma vida feliz? Ele falou assim, sei lá, o que eu queria na minha vida é ser um excelente médico, foi presidente da Associação Paulista de Medicina, foi um puta urologista, e família, e ele morreu com a família dele em Roma, então é um cara que se realizou, ele acho que ele foi para a Europa uma vez, em 54, levou o carro junto, passou 3 meses lá, viu tudo, nunca mais voltou, quer dizer, o lance dele não era viajar, conhecer, ele falou assim, meu, eu detesto viajar, eu gosto de ir para a fazenda, eu não gosto dessas coisas, então, quer dizer, o lance dele era isso. Então, cada um tem que encontrar a sua natureza. E eu acho que essa é a primeira, uma das coisas importantes que eu aprendi. Outra coisa que eu acredito é hard work. Essa história de eu estou vendo os caras mais velhos aqui de vez em quando, mas na idade que vocês estão, esse papo furado de vida equilibrada é bullshit. Isso é um puta... Eu acho, é um negócio mais politicamente incorreto quando eu falo assim. Mas eu falo às vezes para a molecada, para a estagiária, é papo furado. Vida equilibrada, que agora a geração Y tem essa mania, isso é um puta papo furado. Eu não conheço nenhum cara bem sucedido que tenha tido uma vida bem equilibrada no começo da sua carreira. Esquece. Porque você não vai conseguir Excel, você não vai conseguir fazer aquele algo mais, você não vai conseguir... quando eu fui morar em Nova York, vou contar uma história. Eu tenho bastante tempo, né? Pode contar um pouco de uma história. Eu adoro contar história. Adoro que as pessoas fiquem prestando atenção também. Eu fui tocar a área internacional de equities. Daí, os caras contrataram, o JP Morgan contratou um tal de Mino Capossela. O cara era 3 anos mais moço que eu. Era uma fera o cara. Só que o Mino tinha tido um filhinho. Ele falava o seguinte... Eu chego às 7, 5:30, cai o lápis, pau. Ele estava, o escritório dele era um glass escritório assim, e um trading floor que tinha umas 800 pessoas assim no trading floor. Todas elas se reportando para o Mino. E todo mundo com uma puta pressão de resultado. Nova York, Wall Street, assim, uma pancada de resultado. Tem que dar resultado, tem que dar bônus no final do ano, tem que atingir meta, pá, 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 pá. O Mino, 5:30, pau. Sexta-feira, I work from home. Sabe, principalmente no verão. Ele ia para a casa dele lá, que ele tinha comprado os 14 milhões de dólares, ia para a casa dele lá em coisa, ele work from home. Para mim, era ótimo, porque ele era, eu dava muito mais valor para as coisas que ele... que quando eu precisava falar com ele, ele tinha um puta insight, falava assim, ah, isso por aqui vai dar, vai... Mas, aos poucos, foi criando um negócio dentro do trading room contra o Mino Capossela. Porque, pô, eu tô aqui ralando, eu fico trabalhando todo dia, tá, e esse cara vai embora, pô. E um pior, pegou uma época ruim do mercado, onde, sabe, tava mais ou menos, o bônus não ia ser o quê? O Mino durou 10 meses no JP Morgan. Foi mandado embora, pagaram 30 e tantos milhões de dólares para ele ser mandado embora. E não foi embora. E foi embora porque houve uma revolta do trading floor. Porque o chefe tem que trabalhar mais do que o resto do povo. Quer dizer, essa história, eu estou dando um exemplo de uma história em Nova York, que é o lugar mais sofisticado, teoricamente, assim, que você vê que não, hard work é hard work. E se você é chefe, empreendedor, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Graças a Deus que eu não sou mais CEO. Eu fui CEO até janeiro. Enquanto eu era CEO, mesmo velho e com, sei lá, podia estar na praia, eu tinha que chegar mais cedo e tinha que sair mais tarde. É punk. Mas that's life. Essa é a natureza humana. Então, eu acredito pra caramba em hard work, porque eu acho que não temos essa cultura, eu acho que nem em Nova York ninguém tem. Eu não conheço um processo desse. Outra coisa que eu acredito é em fazer a lição de casa. Quer dizer, tudo o que a gente fez de sucesso foi pensando. Inclusive, a Parceiros de Educação, quando a gente montou a Parceiros, que eu queria fazer um programa social, e eu juntei várias pessoas, experts da área de educação, de outras áreas, para discutir. Eu quero fazer alguma coisa social e tal. A gente ficou discutindo. E todos esses processos, para mim, demoraram 9 meses. Todas as minhas criações demoraram, no mínimo, 9 meses. Do banco, patrimônio, acho que foi também 9 meses. Foi de janeiro a setembro. É gozado isso. A Casa do Saber foram 9 meses. Deve ter algum problema. Eu tenho um problema de ser mãe frustrada, alguma coisa assim, de gestacional. Mas a Parceiros de Educação também. E eu acho fundamental isso, porque você tem um período de gestação na sua mente para formatar aquele negócio. Pelo menos eu trabalho assim. Então é importante você fazer a lição de casa. Mesmo para a Casa do Saber, a gente fez uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa de mercado antes de fazer a Casa do Saber. Não foi assim. Foi. Tudo foi super planejado. No caso da Abraxas mesmo, a gente, que é uma empresa de TI, eu fui para a Índia. Estou misturando 3, 4 coisas. Vocês estão acompanhando tudo, né? Eu fui para a Índia no meu sabático, numa busca espiritual. Eu e a minha namorada, que hoje é minha mulher. A gente foi para ver gurus, o Sai Baba, Rishikesh e tal. E eu, enquanto você estava esperando as coisas, você fica lendo jornais na Índia. Eu vi aquelas empresas de informática lá, Tata. Eu estava lendo aquele livro O Mundo é Plano, do Friedman e tal. Isso em 2005. Daí eu falei, poxa vida, estou aqui numa busca espiritual, né? Mas eu falei, essas empresas estão tradando a 35 vezes EBITDA, pô. Estão crescendo a 45% ao ano. Isso aqui deve ser legal. E daí eu voltei para o Brasil e comecei a analisar para fazer uma InfoSys, fazer uma Tata brasileira, que é o que a gente fez 3 anos depois. Mas também foi um processo de gestação. Eu acho que eu visitei 34 empresas aqui no mercado antes da gente começar a comprar. Nós contratamos uma consultoria para nos ajudar, a IT Kearney, para ajudar a mapear o mercado. Juntei com mais 2, 3 caras que eram 30 anos no mercado para fazer. Ou seja, a gente fez o homework. Tudo que é. No patrimônio mesmo. Todos os investimentos de private equity que a gente fez, que nós não fizemos aquele extra mile, a lição de casa, demos com burros na água. E aqueles que a gente fez uma lição de casa bem feita, que nós gastamos dinheiro, gastamos tempo para analisar o mercado e tudo mais, foi bem sucedido. Quarta coisa, eu acho que é a questão da ética e honestidade. Eu sou um sincero, eu detesto essa história de Lady Gerson de ser negro, ser esperto. Eu acho isso um desvio complicadíssimo. E eu acho que a pessoa pode ficar muito mais rica sendo honesta. Isso já virou um clichê hoje, mas eu sempre acreditei nessa história. Que é o mais esperto, aquele que é honesto, né? Mas é muito mais. Você vai encontrar caras bem-sucedidos que roubam e tal, mas são os putas dos infelizes, devem ser. Você viver uma vida no final e você ter um orgulho de ter feito alguma coisa de uma forma ética, honesta, é um prazer, mas muito maior do que só ter o dinheiro. Eu não sei se alguém viu o Warren Buffett e o Bill Gates na TV esse fim de semana. Você chegou a ver? Você viu? Até o negócio que o Warren Buffett perguntava para ele, o que é ser bem-sucedido? Ele falou assim, olha, no final, você tá no final da sua vida e ter gente que gosta de você efetivamente pelo que você é e tal, não pelo que você tem, né? E isso tem muito a ver com a coerência, com a honestidade, com a ética. As pessoas te respeitam por isso e não pela grana que você tem. E o Warren Buffett é um cara de um bom senso fantástico. Mas essa é outra coisa. A quinta coisa aqui é a tal da lei da causalidade. Quando eu estive na Índia, eu vi aqueles gurus e nenhum me deu barato. Tem aqueles gurus, o Sai Baba, ele produz cinza da mão, assim, pau. E tem gente que vai lá, seguidores deles, até tem uma cidade em volta do cara. Nada daquilo me deu barato. O que deu barato foi um negócio chamado Vedanta. E o Vedanta é a última, é baseado no último livro dos Vedas, é a filosofia hindu. E a filosofia hindu não dogmática. Quer dizer, você pergunta se eles acreditam em Deus, eles falam assim, não sei se Deus é uma teoria. Não sei se acredito ou não acredito em Deus. Deus pode ser que você não consegue provar que Deus existe, você não consegue provar que Deus não existe. É uma teoria. E o Vedanta fala o seguinte, uma lei que existe é a lei da causalidade. Eu estava vendo, até na Cabala existe a mesma coisa agora, né? Que tudo que você faz, você colhe, quer dizer, o que você planta, você colhe. Incrível que também a questão da parte social tem isso. Porque, e aí que eu vou, agora que eu vou entrar um pouco nessa parte social. No Vedanta, ele fala o seguinte, não que eu seja, eu sou ateu total, só para deixar claro aqui, e eu estou repetindo uma coisa do Vedanta que faz sentido para mim. Como, aliás, tem milhões de coisas do judaísmo que a gente está estudando também, que é muito legal, que faz muito sentido. Acho que a gente tem que pescar em todas essas religiões e tal. Eu, hoje, esses últimos 2-3 anos, eu tenho lido a beça, meu foco maior de interesse tem sido religião e educação, mas a gente pesca. No Vedanta, eles falam o seguinte, o que o ser humano quer? O ser humano quer a felicidade, certo? O que leva o ser humano à infelicidade? Fê, o que leva o ser humano à infelicidade? O que você acha que leva o ser humano à infelicidade? Frustração. São desejos não atendidos. Então, e o ser humano é um que, a natureza dele, se você atinge determinado desejo, ou se você atinge determinado objetivo, você que sempre quer mais. Então o cara compra um barco de 30 pés, depois ele vai querer um barco de 40, daí ele vai querer uma casa maior, vai querer que o filho dele entre em Harvard, vai querer que o filho dele faça aquilo, quer dizer, ele projeta nos filhos outras questões dele e tudo mais. Não é só materiais, mas também o ser humano nunca está satisfeito. Então, você atender os seus desejos, por definição, se você é ser humano, se você não é um cara do outro planeta, por definição, você vai ser um cara ansioso e infeliz. Tá certo? Porque o ser humano é da natureza dele essa ansiedade, sempre querer algo mais. Então, o Vedanta fala o seguinte, como é que eu resolvo isso? Porque eu não vou conseguir resolver, atender todos os meus desejos. Então, eu vou, para resolver esse ponto, o Vedanta fala o seguinte, você tem que elevar a nobreza dos seus desejos. Então, os seus desejos têm que ser menos egoístas, têm que ser mais comunitários e mais universais. E quando você tiver esses objetivos e atender esses desejos, tiver desejos mais universais, tipo o extremo é Gandhi, Jesus e tal, as questões materiais que te deixam ansiosos se tornam comezinhas, se tornam pequenas. E aí passa a fazer menos sentido você ficar ansioso porque você quer um barco, um helicóptero, um jatinho, sabe? Foda-se, pô, eu quero resolver o problema da educação no Brasil. É um negócio tão mais importante que aquelas coisas pequenas fazem. E gozado, porque eu instintivamente, eu estava querendo, eu fazia esse negócio de caridade, ou sei lá, de terceiro setor, que eu achava que era uma obrigação, e depois eu vim achar uma explicação lógica para fazer. E, de fato, eu acho que você melhora a sua qualidade de ser humano e de felicidade interna, de paz interna e tudo mais. Você fica, gera uma ansiedade menor. Porque eu prefiro o que eu gasto hoje nas escolas, por exemplo, por mês, e eu faço isso na física, não é pela... a gente fala que é pela jurídica, que a CPM faz, mas eu não acho que isso deve ser feito na jurídica, porque tem 1 milhão de acionistas, tem vários acionistas. Por que eu vou escolher o que a empresa vai estar fazendo de caridade? Ou de terceiro setor. Mas então, quem paga sou eu na física. Então, com esse dinheiro, podia ter um helicóptero, podia bancar lá, sei lá o quê, mas pô, eu acho que uma babaquice. Porque é muito mais gratificante você fazer um trabalho na escola. Então, e com isso, eu não sabia, mas eu estava fazendo uma coisa para mim mesmo, para reduzir esse nível de ansiedade que é comum em todos vocês, empreendedores, e nós também. Aliás, empreendedor, a natureza do empreendedor é ser um ser ansioso mesmo. Se você não é ansioso, é difícil ser um empreendedor bem-sucedido. Então, se você é ansioso, não se questione tanto, e possivelmente você vai ganhar dinheiro e ser um empreendedor bem-sucedido. Mas então, aí que esse negócio... Então, eu acho que é quase uma obrigação, e para mim eu encontrei uma razão lógica para estar focando nesse negócio, principalmente cada vez mais na minha vida. E o que é a parceiros? Quer dizer, naquela época eu falava assim, qual que é o maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil é a educação. Com a educação, você resolve problema de violência, você resolve problema de cidadania, você resolve problema de inserção social, N questões. E a qualidade da educação pública no nosso país, isso é um negócio super patente hoje, não é ruim, uma catástrofe. Para quem não sabe, é uma catástrofe. Mas eu acho que todos vocês já sabem, né? Porque isso está, nos últimos 4, 5 anos, ficou super difundido. Então, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu comecei a trabalhar nesse negócio de adoção de escola pública. E eu vi um trabalho que o Jaime Garfinkel, da Porto Seguro, tinha feito numa favela em Paraisópolis, fui lá analisar e tal, e falei assim, bom, isso aqui é um negócio legal. Eu pego uma escola e a gente adota uma escola. Daí eu fui desenvolver o modelo de adoção dessa escola, que também demorou um tempo para amadurecer e tudo mais. E eu adotei uma escola atrás do Carrefour, lá na João Dias, no meio de uma favelão. A escola, quando eu cheguei, ela tinha banheiros todos sujos, assim, inundados, não tinha papel, não tinha tampa de privada, não tinha vidros quebrados, toda pichada. Era horrível. Tem até um antes e depois que a gente fotografou e tal. Era horrível. E a gente chegou lá e a gente começou um trabalho com a diretora, depois com os professores, falou assim, o que vocês querem fazer para a escola? Como é que a gente pode melhorar a escola? E mexemos na infraestrutura da escola. E a gente mexeu no primeiro ano só na infraestrutura. E eu media, né, como é que estavam os alunos naquela hora, depois no segundo, depois no final do primeiro ano. Você via as crianças muito mais felizes, mas o aproveitamento escolar do aluno foi zero. Quer dizer, não mexeu nada. A gente gastei uma grana lá, reformamos a escola, pintamos a escola, a escola ficou linda, não tinha mais vidro quebrado, o banheiro estava funcionando e tal. As professoras estavam contentes, as crianças alegres, sorridentes e tal, mas aproveitamento escolar, zero. Daí eu falei, não é por aqui. Então, a gente começou a entrar no pedagógico, onde a gente começou a realmente focar. E aí a gente começou a medir. Naquele segundo ano, 47% das crianças da sexta série da escola, e a sexta série é de 12 anos, não tem ninguém com filho de 12 anos aqui, né? Mas há 12 anos, você já sabe ler, escrever, fazer matemática e tal. 47% das crianças da sexta série eram analfabetas. Então, você imagina que 47%, imagina metade da classe aqui é analfabeta, o que essas metade analfabeta está fazendo enquanto o professor está escrevendo na lousa? Está bagunçando a outra metade da classe. Quer dizer, então ninguém estuda, ninguém aprende. Essa era a realidade de uma escola normal, da periferia, e tem 1.500 escolas em São Paulo, para quem sabe, para quem não sabe. Você tem na cidade de São Paulo, só estaduais. Você tem 5.500 escolas estaduais no estado de São Paulo. E a minha escola fica ali no Carrefour. Da minha escola eu via
aquele centro empresarial ali da... Como é que chama aquele centro empresarial lá da Bung? É o centro empresarial de São Paulo. Centro empresarial. Quer dizer, onde estão as maiores empresas, na cidade mais rica do país. Pô, você tem... Vou até levantar, que é um negócio revoltante. Vocês acordarem também. Mas a melhor, o centro empresarial de São Paulo está ali do lado da minha escola e 47% daquelas crianças eram analfabetas. Pô. É um absurdo. E a gente começou um trabalho pedagógico. E aí já estamos no quarto ano e a gente desenvolveu vários modelos. A gente foi aperfeiçoando cada vez mais o modelo da parceiros. Hoje, na minha escola, eu tenho 3 analfabetos que acabaram de chegar. A média de português saiu de 4,2. No ano passado, a gente fez um exame e foi 6,8. E em matemática, a gente chegou em 5,5. Mas era 3,7. E esse ano o foco vai estar muito em matemática. Então, quer dizer, isso com 2-3 anos de um pouco de gestão e um pouco de capacitação. E a estratégia nossa é o seguinte: o Estado gasta na nossa escola 3 milhões de reais. Para bancar aquela escola de 1.300 alunos lá na favelão. Eu gasto uns 200 mil reais por ano para maximizar o investimento do Estado. E hoje a gente está agora fazendo uma versão 5.0 da parceira de educação, que vai ter e a gente está já treinando as facilitadoras, etc., que é para fazer um planejamento estratégico para cada escola. Então, tem todo um trabalho. Hoje a parceiros, hoje nós temos 80 escolas, tem mais de 80 mil crianças, e a gente está trabalhando nisso. Eu era CEO até janeiro. Eu gosto de ser CEO, como qualquer empreendedor, na área de construção do circo. Né? Montar o circo é legal. Fiquei 3 anos lá ralando, trabalhando que nem um maluco. Aliás, nunca trabalhei tanto como no ano 2008, nem na minha época de patrimônio. Nem quando eu era moleque, mas... E agora eu contratei um CEO, meu nível de estresse caiu para 20% que era, estou ótimo, e agora estou tendo mais tempo para ver outras coisas, e o que está mais me dando vontade e tesão é essa questão das escolas. Mas, eu vou dar uma paradinha, mas antes, eu só queria falar uma coisinha que eu acho que é importante, pelo menos do jeito que eu vejo as coisas. Tudo que eu fiz tem, e todas as coisas que a gente fez, que eu trabalhei e construí, que eu acho que é fundamental, é ter uma alma. E essa alma, é por isso que precisa dos 9 meses. Para efetivamente você ter uma alma, um set de valores, uma visão, uma missão e um set de valores. Isso, e você está em todos os livros de administração, mas você precisa viver isso. Então, por exemplo, eu carrego sempre aqui. Esse aqui é da Abraxis. Já dei isso aqui para você, né? Na Abraxis, na CPM Abraxis, eu carrego esse negócio, eu tenho do santinho para todos os funcionários e tal, que tem a nossa visão, a missão e os nossos valores. Isso aqui foi discutido por 100 e tantos gerentes durante um fim de semana, e cada fusão que a gente fez, a gente foi aperfeiçoando e tudo mais. Então, tem o credo, se chama CPM Braxis Way, que é o credo que rege a nossa empresa. Na Casa do Saber, e esse credo, inclusive, a gente depois, eu copiei isso aqui da Ambev, a gente, no segundo ano, a gente explicitou o que a gente queria falar, porque ele tinha aqui um primeiro item, aqui é ter um compromisso visceral com os clientes. Ter compromisso visceral com os clientes e seus resultados. Ninguém gostou da palavra visceral, eu adorei. Parece vísceras mesmo. Os caras falam, é vísceras. Você tem que ter um compromisso visceral com o seu cliente. Quer dizer, você está lá no sangue com seus clientes. E depois de muita discussão e democrática, o visceral ficou, né? Mas aqui, o que a gente estava vendo? Que às vezes o cara de TI, nós temos 5.700, estamos contratando 300 pessoas em aberto hoje. O cara de TI fazia o trabalho e dane-se o resultado da companhia. ele queria fazer o trabalho para o cliente dele. Depois, então, a gente teve que fazer o livreto para explicar, olha, compromisso visceral, o cliente não quer dizer perder dinheiro e tal. Quer dizer, então, tem toda uma explicação que a gente deu nesse processo. A Casa do Saber, ela também nasceu e ela tem, isso é repetido em todos os nossos folhetos, que é a carta de princípios dela. Isso aqui foi feita antes da casa nascer. O que a gente acreditava? Então, por exemplo, na Casa do Saber, a gente acredita por um saber sem dogmas. Quer dizer, o saber é um meio de aprimorar o ser humano, pressupõe o debate, o embate democrático e a diversidade de ideias. O segundo é pela preservação e usufruto da cultura. Ou seja, a gente acha que é uma obrigação do ser humano absorver aquela riqueza cultural que foi criada. Pela criação de um centro de trocas, a gente acha que o saber só se faz através do diálogo, até essas discussões, que é o nosso formato na Casa do Saber. Por uma linguagem clara, acessível e rigorosa. Quer dizer, são, então... Oi.
Achei que você estava me olhando com a boca.
Mas aqui, esse negócio tem cartas de princípio. E só para finalizar, também tem... Na Parceiros da Educação, que eu acho que eu também... não está aqui, está aqui. Que eu trouxe no outro lugar. Na Parceiros da Educação, a gente também tem os nossos princípios. Também tem um outro santinho que eu fiz, na missão e os nossos princípios e valores. Então, isso aqui é um negócio comum em todas as, pelo menos os empreendimentos que eu faço, que eu acho que são fundamentais. E, quem sabe, uma das razões deles terem eles ganharem uma autonomia, uma independência do empreendedor e da coisa, é a coisa ter alma e ter esses valores, esses princípios. Então é isso, depois a gente pode bater um papo agora.
Vamos começar a fazer as perguntas, eu tenho algumas aqui, eu vou começar com uma, depois vamos abrir para o auditório. Você mencionou ética, Jair. Nessa tua experiência de 30 anos aí no mercado de trabalho aqui do Brasil, mesmo estando fora, mas focado aqui em América Latina e Brasil, você vê uma mudança ética? Ou seja, as pessoas estão mudando, o Brasil está mudando, está se tornando mais ético?
Eu vi uma mudança enorme, enorme, da década de 80 para a década de 90. Porque antes o Brasil era... Eu comecei a trabalhar em 79. Acho que nenhum de vocês aqui, poucos. Só o... Mas em 79, a gente... É que eu conheço Benayon faz tempo, mas em 79, em 80, só tinha crise, meu. Era muita inflação, era muito plano econômico. Então, tinha uma visão que se só ganhava dinheiro na sacanagem, sabe? Tinha até uma... Eu era advogado naquela época, num escritório do Pinheiro Neto, que era uma escola fantástica. E o doutor Pinheiro, para ele, não tinha a cinza. Era preto ou branco. Eu me lembro que uma vez eu tinha um cara que queria fazer um negócio, um estrangeiro que queria fazer um negócio com um cara que foi um conhecido agiota no mercado brasileiro. E que ele cheirava mal, ia nesse negócio de prefeitura. Eu falei, doutor Pinheiro, isso aqui vai ser uma bobagem, esses caras vão entrar numa fria, olha só. Eu tinha 22, 23 anos. Doutor Pinheiro não teve dúvida, chama a reunião com eles. Chamou a reunião, falei, doutor Pinheiro, é isso aqui. Jair, por favor, entregue as pastas para os nossos clientes, eles podem procurar em outro lugar. O doutor Pinheiro era assim, mandava o cliente embora, dane-se, ele nunca pagou nenhum... O escritório nunca entrou em bribery de juiz, essas coisas. Então, era uma linha muito clara, mas era quase um... Nós, a Price, alguns lugares assim que eram redutos de virgindade, porque o mercado todo era uma corrupção grande no fim da época militar e também com a inflação era tudo desgás, quer dizer, você podia fazer operações financeiras que muitos bancos faziam, que era uma forma de roubar dinheiro do outro. E com a década de 90, com o fim da inflação, tornou-se viável você ganhar dinheiro honestamente, de certa forma. Sabe? Houve uma mudança de mentalidade. Pô, esse negócio tem mais transparência, agora tem uma imprensa mais livre. E houve ali um pulo, houve ali um salto, eu senti. De lá para cá, o salto foi muito menor. E eu acho que hoje em dia não tem mais desculpa. Você não precisa ser mais honesto para ganhar dinheiro. Já há mais de 2 décadas. E eu acho que muita gente está trilhando e cada vez mais esse caminho está seguindo. Mas a gente ainda vive uma corrupção enorme dentro do governo, um Congresso que vive na base de favoritismos e de esquemas, quer dizer, que é um atraso para esse país. Mas eu acho que a ética melhorou, sim.
Você hoje, você está mencionando aí, a CPM tem quase 6 mil funcionários, você trabalhando aí diferentes frentes. A qualidade do material humano que você tem nas suas empresas ou nas ONGs que você está trabalhando, você sente que está melhorando? Você vê um jovem mais capacitado, um profissional melhor preparado para esse mercado mais competitivo?
Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que eu nunca tinha entrado, não conhecia nada do mercado de TI. O mercado de banco de investimento que eu trabalhava antes era uma elite que vai. Então você pega o creme do creme e a qualidade do material humano que a gente tinha nos bancos de investimento aqui no Brasil eram melhores aqueles até do que você tinha em Nova York, em muitas situações. Mas em geral, eu não vejo a formação. Acho que até pela universalização da educação e pelo volume hoje que você tem de mais gente no mercado de trabalho e tal, eu acho que você deve ter tido uma perda de qualidade até. Você aumentou a quantidade, mas houve uma perda de qualidade. Não necessariamente eu vejo uma melhoria, não sinto isso, infelizmente.
Minha última pergunta para você antes de abrir. A gente vê países... Ou seja, o crescimento de um país sempre está praticamente dentro de um tripé: recursos naturais, recursos financeiros e material humano. Você tem aí alguns países que, sem recursos financeiros e sem recursos naturais, principalmente pós-guerra, apostaram fortemente, hoje um pacto social, para você ter o desenvolvimento do recurso humano. Você vê isso, uma falta no Brasil, desse, por exemplo, se a gente tem um pacto que nem Coreia, de falar, olha, vamos investir, ou seja... Não delegar isso para o governo, para a gente, a sociedade como um todo, falar, olha, não, nossa sociedade queremos priorizar um desenvolvimento profissional e de educação dos brasileiros.
É uma conscientização que está começando, né? Mas não tem isso. É gozado, o Brasil é atrasado. Acho que nós fomos os últimos países a acabar com a inflação. O resto do mundo já tinha resolvido o problema da inflação. Nós demoramos 20 anos para acabar com a inflação, enquanto o resto todo já tinha quase dizimado a inflação. Mas a gente sempre era o último a ter esse negócio. E a mesma coisa com educação. Quer dizer, o que tem... Hoje eu me considero até um relativo entendido com essa história de educação. E hoje é uma das áreas mais já pesquisadas no mundo. Não tem dúvida de como resolver o problema da educação. Sabe, tem desafios enormes, mas os caminhos já estão trilhados. O que você precisa fazer, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Agora, isso leva a uma inapetência, uma incompetência enorme do governo, primeiro, e da sociedade também, de não tomar as rédeas desse negócio, de não levantar esse bastão, essa bandeira, como se fosse a mais importante bandeira do país. Mas tem já, né, o Todos pela Educação, tem N movimentos nesse sentido. Hoje, eu acho que cada vez mais, eu senti muito esse ano até, nos últimos 6 meses, o que tem saído de relatórios, de publicações sobre a questão da educação, é uma coisa importante que está ocorrendo aqui. Eu acho que, não sei se vocês têm notado, ou só eu que estou ligado, mas é uma coisa importante que tem rolado, e isso está criando, está conscientizando a sociedade desse negócio. Agora, uma das coisas, só para sumarizar, o problema é, você resolve o problema da educação com dois grandes pilares. Um é a qualidade dos professores na sala de aula. A capacitação, o treinamento dos professores e o material humano do professor. Né? E o segundo grande pilar é a família. Tem pesquisas que indicam que 70% do aproveitamento escolar do aluno, do garoto, é em função da família estar envolvida ou não na escola, na cobrança e tudo mais. Eu estava falando com meu filho outro dia que eu sempre dava metas para ele de como ele devia ir na escola. Então a gente negociava a meta. Ele tinha uma média de B, então olha, agora você vai para B+, daí você vai para A menos. Quer dizer, então a gente sempre. E isso. Agora ele tem 20 e poucos anos, ele falou assim: bom, meus amigos não tinham isso, eles estão uns puta retardados. E eu tinha isso, então eu me forçava a ir no meu limite. Até. Esse papo a gente teve agora. Eu fazia isso de uma forma relativamente inconsciente naquela época. Mas é um negócio, pô, funcionou. E não é que se dá desafios malucos para o seu filho. Não é isso que eu estou falando aqui. Você tem que dar dentro do potencial e dentro do que é uma coisa negociada, onde ele também compre aquele objetivo. Que, aliás, é o que você faz em qualquer empresa. Né? Você não impõe objetivos para a sua turma. Você faz com que eles comprem o objetivo de determinada coisa. Então, só que a questão da família hoje, em 70%, 80% da população que tinha dificuldade em botar criança na família, na criança na escola, hoje tem escola para todo mundo. Então, os pais, principalmente da classe C, D e E principalmente, eles estão satisfeitos com a escola. É uma porcaria de escola. Mas a escola pega o filho às 8, entrega meio-dia e dá uma merenda na entrada e na saída. Para eles é ótimo. Então, se você perguntar se a população da classe D e E está satisfeita com a escola no Brasil, eles estão. Isso é triste, porque eles não estão cobrando isso. Então, o que nós estamos fazendo na nossa escola agora é falar para eles, olha, a escola está uma merda, ou a escola não é assim tão boa quanto vocês acham. E vocês têm que participar de cobrar, não só do seu filho, mas também da escola, da comunidade, que a escola seja melhor. Então, esses são os dois pontos que a gente, na Parceiros, está batendo mais agora.
Eu vou abrir aqui para o pessoal. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão. Vou tentar seguir uma ordem aqui e eu vou estar passando aqui. Não vou estar passando aqui.
Obrigado pela palestra, Jair. A minha pergunta, você entrou nela já na resposta dela, porque eu fiz no mestrado de economia, eu estudei educação, e lá eu encontrei nas regressões estatísticas que o fundamental para o aluno aumentar o desempenho dele no PISA, aquele exame internacional, PISA, exatamente, era justamente o quê? Quantidade de livros em casa, gosto de estudar ciências. Então, isso daí está totalmente ligado com a motivação para o estudo. Muito mais do que, por exemplo, relação de computadores por aluno dentro da escola. Nada a ver isso daí. E é uma coisa que gera dúvida, que a gente fala, se melhorar a infraestrutura da escola, vai melhorar a nota do aluno? Não. É muito pífio a melhora. E o investimento é alto. Então, e daí você vai na prática também, conversa com professores de escolas estaduais, que realmente não são um nível bom, são um nível baixo. E esses professores falam, nossa, eu entro para dar aula, a criança me xinga, me fala que vai me matar, fala que o pai dela é bandido, que vai atrás de mim. Então, eu não tenho o direito de falar nada dentro da sala. Você fala, pô, como que vai ter uma
mentira,
evolução?
Mentira. Deixa eu te falar sobre isso. É mentira.
Isso é mentira.
É, a bom professor consegue dominar a classe. E o professor, eu entreguei, eu fiz um programa de bônus, eu fiz um programa de bonificação. Bem, aliás, todo mundo era contra. Todos os educadoras eram contra e tudo mais. Eu falei assim, eu vim de banco de investimento, pô, tem um negócio de bônus, cenoura e tal. E aí, na frente, né? Cenoura na frente. Você está rindo por quê? Entendi, Fê. Mas aí, você estabelecer. Então, assim, o programa era, se você melhorasse mais de 15% sua classe, a média da sua classe, você ganhava R$300. Se você melhorasse mais de 25%, você ganhava R$1.000. Se você, se o seu número fosse, se a sua nota fosse acima de 6, você ganhava um multiplicador de 1.2 para melhorar as coisas. Se você fosse acima de 65, você ganhava R$1.000. 4-5 regras objetivas, pum, 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 pum. Então, nós estamos no terceiro ano já desse programa de bônus. No primeiro ano de bônus, eu tive 25% de aumento na melhoria das escolas, das coisas, com a ajuda na capacitação dos professores. Então, você ajuda e você dá o prêmio. Aliás, um livro super legal para ler é aquele... hoje está tendo lançamento, amanhã, não sei, do Marcos Lopes, que é um garoto lá da Zona de Guerra. Quem não leu, devia ler esse livro. Muito legal, do Marcos Lopes, que é um garoto que saiu lá da favela do Capão Redondo e foi lá na casa do Zezinho, da Tia Draga e tal, aquele processo. E ele virou um escritor, que era o sonho dele. Ele conta, quer dizer, é o mundo cão. A maioria dos amigos dele ou estão presos ou estão mortos. A gente, num ano lá, a gente trouxe um barbeiro, um cabeleireiro, para cortar a cabeça das crianças, para aumentar a autoestima. A gente deu um sabonetinho para cada criança, desses lucros. Que você encontra em motel? Nunca fui, mas motel. As crianças da primeira série, elas abriram aquele negócio de sabonete. Sem sacanagem, eu vi isso. Algumas começaram a comer. Nunca tinham visto um sabonete. Vocês não têm ideia. Aliás, eu vejo aqui um cara de espanto. Eu acho que esse negócio da escola... Para mim e para os mais, eu tenho 60 empresários que estão envolvidos, é um eye-opening para o que você vê a 20 minutos da sua casa. É 20, 30 minutos da sua casa. Você pega a Marginal Pinheiro, você vai até o fim, você pega um pouquinho à direita. O outro dia eu fui para Zona Norte lá também, fui para um lugar lá, sei lá onde, fui visitar Marabras. Mas olha, eu vou te falar, você passa no meio de um favelão, de uma cidade que você não tem noção que existia, que é ali do lado do seu caminho para Nova York, sabe, na Marginal. Você desvia assim, 15 minutos, au! Então, está ali, é uma Belíndia mesmo, que mora aqui em São Paulo. Então, é uma obrigação de vocês, nossa, a gente fazer alguma coisa. Não pode ficar parado. Eu acho inadmissível um cara... Que tem uma condição para ajudar, não ajudar. Porque é um negócio que é muito gritante. Pô. As crianças não têm... A maioria, 50% dos pais são analfabetos direto, mas acho que até mais. Porém, eles são alcoolizados, alcoólatras, desempregados, e as mães trabalham em subemprego. São empregadas domésticas ou trabalham sem coisa. Então... Essa é a realidade, essas crianças estão jogadas aí. Essas crianças vão virar ladrões, assassinos ou traficantes. Então, é o único jeito de você resolver é você, você trabalhar a educação.
Jair, bom, meu nome é Victor. Antes de mais nada, parabéns aí pela tua história, pelo teu empreendedorismo. E a minha pergunta vai nessa linha, ser empreendedor / responsabilidade social. Ser empreendedor é difícil, tem aquela agonia, a gente não consegue ser empreendedor sozinho, você precisa que outras pessoas comprem a sua ideia. Mas a minha pergunta é, eu acho que ser empreendedor e motivar as pessoas pelo lucro, pela grana, é um pouco mais fácil do que motivar as pessoas a ser empreendedoras numa área que é totalmente... para outras pessoas, é totalmente altruísta, aquela coisa toda. Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual é o grau de dificuldade de motivar as pessoas a serem empreendedoras em responsabilidade social, em fazer para o outro e não para si mesmo. Assim.
Eu tenho uma... Tem um negócio, tem um rabino Kushner, um cara super conhecido nos Estados Unidos, que escreveu um livro que é Quando Tudo Não É o Bastante. Eu tenho em casa lá uns 10... Eu não sou judeu, mas até gostaria de ter sido. Mas eu tenho lá em casa, então todo mundo pega lá para ler. Acho que só a mulher pegou agora, né? E o Kushner fala o seguinte, e eu acho que é um negócio que faz sentido para mim para caramba. O ser humano, eu discordo um pouco de você nesse sentido. o ser humano, na sua essência, na maioria das vezes, no estereótipo do ser humano, ele sobreviveu como espécie porque ele é um ser gregário. Você vê aqui, isso aqui, ó. Quer dizer, vocês estão tentando sobreviver como empreendedores se juntando. Quer dizer, um ser humano isolado numa selva, ele perde para um leão. Agora, se você botar ele em uma comunidade, ele ganha. Então, é isso que, quem sabe, trouxe o ser humano a ser a sobreviver. Quem sabe o homem de Neandertal não tinha essa capacidade, esse DNA gregário e não sobreviveu. Ou a Lucy, sei lá o quê. Então, quer dizer, isso tem... Eu acho que isso faz sentido para mim. E como ser gregário, ele tem mais prazer, mais dopamina, sei lá como é que chama, em dar do que receber. Isso também faz sentido para mim. É muito mais gratificante, no final, você dar amor para sua mulher, cuidar dos seus filhos. E você vê isso em pobres também, os caras da comunidade, tem um giving que acontece no ser humano de uma forma natural, que dá um prazer muito forte. E é por isso que o ser humano sobreviveu. Então, tem muita gente que é gratificante dar. E você encontra muita gente com essa vocação para dar. Então, e você encontra, claro, alguns patológicos que nem nós, que queremos tudo para a gente. Mas eu acho que a gente é mais patológico. O ser humano, no seu egoísmo, ele quer dar. Então, eu acho que isso você vai encontrar, você encontra bastante gente querendo dar. Oi.
Bom, Jair, boa noite. Meu nome é Paulo. E a gente comentou bastante de projetos sociais e tal. E eu tenho um projeto social de criação minha que, por um acaso, começou em janeiro e hoje foi aprovado pelo cartório. Então, tem aí 9 meses de gestação.
Vai dar certo.
E até dando um exemplo exemplo que você falou do sabonete, antes de criar esse projeto social, eu tenho um grupo de 15 jovens formados no Santo Américo no ano passado, que nós sempre fizemos projetos sociais, participávamos das ONGs do Santo Américo. E antes de começar a criar esse, que foi aprovado hoje, a gente fez pesquisas em diversos locais da cidade de São Paulo, e uma foi no Grajaú, lá na região sul, próximo à represa Billings. E nós fizemos uma entrevista com algumas crianças, perguntando para elas o que elas achavam que era o teatro. E elas responderam que o teatro era como se fosse um estádio de futebol cheio de gente com um telão. Essa era a ideia das crianças sobre o que era o teatro. Então, eu vi bem o que você disse sobre o sabonete. E a minha pergunta eu tenho 18 anos e eu vejo quanto, quando eu falo nesse projeto, as pessoas não levam muito a sério, pela minha idade. Eu queria saber de você, que já fez diversos projetos, qual que é o melhor caminho para que esse projeto seja um projeto vencedor?
Você nem parece 18 anos, né? Barbudo, assim. Mas eu não sei te responder, porque eu não sei... Eu acho que a idade não tem absolutamente nada a ver. Mas eu acho que... aí eu precisaria olhar o seu projeto... E, quem sabe, até se me ligar depois, eu tenho uma visão muito particular sobre esses projetos marginais à escola. E eu posso até te falar depois. Mas eu acho que, se você fizer alguma coisa profissional e bem estruturada e bem pensada... Eu acho que, com o tempo, você vai ganhar a credibilidade. E eu acho que a credibilidade se ganha também não no papel. Eu acho que você tem que arranjar, fazer um case e provar uma tese para depois você ir para fora vender e mostrar. Por exemplo, no caso da escola, o melhor jeito de se responder essas perguntas é fazer minha experiência. Eu adotei uma escola primeiro. Eu não comecei a parceiro de educação falando, vamos fazer a parceiro de educação. Não, eu adotei uma escola primeiro, fiquei 2 anos na escola, aprendi com a minha escola, aprendi com o que existia em outros lugares também, aperfeiçoei o modelo, daí peguei um amigo meu É também uma discussão dessa de bar, também quero adotar. Ele adotou uma escola, depois foi um outro que adotou, depois foi um outro que adotou. Então a coisa foi nascendo. Hoje é uma organização, nós temos um budget, temos gente, temos 34 facilitadoras, temos uma estrutura e tudo mais, mas a coisa nasceu com uma alma, não foi imposta, não foi um papel que foi colocado. Então, teve o meu exemplo primeiro. Então, o cara que o segundo já falou, pô, o Jair fez 2 anos, vai funcionar, já sabe o que dá, o que não dá. Então, a coisa, quem sabe, pode ser um pouco a sua ansiedade de querer já fazer a coisa acontecer sem antes passar por uma via crucis de teste e de você começar pequeno e de você fazer para depois ir para fora para vender. Pode ser.
Boa noite, Jair. Meu nome é Daniel. E eu queria te fazer uma pergunta para conhecer o teu projeto melhor, porque eu achei bem interessante. Parabéns pela iniciativa aí dos empresários, né? E eu sou carioca, eu cresci no Rio e minha mãe é professora, a vida toda da escola pública, né? Então, viver dentro de casa, essa experiência dela, chegar cansada e, enfim, vivi muito isso. Uma coisa que me marcou muito, e hoje eu enxergo, assim, e vejo aqui em São Paulo também, é que você comentou, né, que é difícil o professor lidar com a sala de aula, porque hoje a família é desestruturada. O papel do professor, muitas vezes, é substituir o papel da família em muitos casos. Né?
É.
E ele não está preparado para isso. Eu não sei nem como preparar. Assim, a minha pergunta é, se o seu projeto, nesse sentido de como fazer ou ajudar a catalisar esse processo desse jovem que quer ser professor e tem todo aquele idealismo, né, que ele não perca essa vontade de ser professor e que não faça como esse professor que você falou aqui, no caso de matemática, né? Então, como é que é o teu projeto nesse sentido de motivar, de preparar o professor para encarar essa sala de aula que tem hoje?
O que a gente faz é uma capacitação dos professores. Depende do grau de compromisso que o projeto tem. Deixa eu te voltar ao seguinte. Um dos nossos princípios, está aqui, ó, da Parceiro Educação, é que... Aqui está pequenininho, eu preciso até ler, mas é que cada escola é... Uma escola é diferente de uma empresa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que uma escola é um negócio diferente de uma empresa. A escola, e cada escola tem uma necessidade específica dela. Daí um empresário para cada escola. Daí esse link do empresário para cada escola. E o empresário não pode tratar direto com a escola, porque e vai ter um choque cultural muito grande. Porque uma diretora, os professores, se sentem como... Sua mãe já foi professor, é um enviado de Deus para cuidar das crianças. É uma vocação. Ganham pouco, trabalham num ambiente horrível, é quase uma vocação. Então, você não pode fazer uma exigência de empresa para os professores. É um jeito muito diferente de tratar. E a gente é muito, muito frio, muito objetivo, e isso vai criar um atrito enorme. Então, o que a gente faz? A gente bota uma professora... Normalmente são aposentadas da rede pública, que tem 50 e poucos anos, ainda tem uma super energia, que a gente contrata e treina para fazer esse link entre a escola e o empresário. Então, cada escola tem um plano de ação para cada escola, um plano estratégico para cada escola. O mais completo é um que envolve uma capacitação do coordenador pedagógico, porque cada grupo de professores tem um coordenador que coordena aqueles professores, e esse coordenador ele tem como objetivo justamente isso, ajudar o professor a dar uma aula melhor, a controlar melhor os seus alunos, a passar a matéria, como vai passar a matéria, e ele cobra dos professores isso. E a gente faz também um segundo layer, que é treinar os professores. E aí você tem uma ONGs, ou a gente não inventa nada, a gente não criamos nada, a gente usa o que tem no mercado. Então a gente faz um diagnóstico e você vê o que tem aí no mercado de ONGs, já de milhares de ONGs de educação, e você encaixa na necessidade que a gente quer. Então tem, na minha escola, por exemplo, a Escola da Vila está dando um treinamento de capacitação do professor. E na capacitação do professor, você trata não só como passar aquela matéria, mas também como controlar uma classe, como ter um coaching desse processo todo que a gente está fazendo. Isso que funciona, meu. É isso que funciona.
A gente está só para o pessoal da fila. Tem uma pergunta aqui, depois uma pergunta para a aniversariante, a Renata Rocha, depois o Fábio Benayon, e depois uma aqui com a Gabriela, depois eu não sei mais quem está querendo perguntar, eu não vi ainda.
Bom, Renata, parabéns, viu?
Parabéns, você parabéns. Também. Tem bolo depois?
Jair, meu nome é Paolo. É, você comentou no decorrer da tua palestra, desse nosso bate-papo, o que despertou em você em estudar as religiões, né? Religiões, de modo geral. Eu queria saber qual que é a tua visão do impacto da religião nessas classes mais prejudicadas, que são a D e E, e que são os alunos que estudam nessas escolas. Porque hoje em dia você liga um canal, você vê lá igrejas com 30, 40 mil pessoas buscando um milagre, né? E eu queria saber se existe algum estudo, alguma interferência, se já tem alguma correlação entre o comportamento dessas pessoas, se melhorou, se não melhorou. Eu queria saber se existe alguma correlação aí,
em relação a isso. Não tenho a menor ideia. Tá. Até tinha uma área aqui das minhas anotações, é o que eu quero fazer daqui para frente, né? Então tinha aqui uma coisa assim, tipo desapego e tal. Mas o que eu estou procurando mais agora, na minha vida agora, é aumentar o meu nível de espiritualidade. Não tem nada a ver com o que você perguntou, mas eu estou respondendo. Tipo Maluf, né? Tipo Maluf que responde o que quer. Porque eu não tenho a menor ideia da resposta para te dar. Mas e meu nível de espiritualidade, meu objetivo agora, e isso eu vou pelas bordas, de uma forma muito racional. Eu sou um cara muito, muito racional também para essas coisas. Eu tenho uma dificuldade grande, eu não sou um cara de fé, não tive a luz de Damasco e tal, que a história do Paulo, né? Paulo era um judeu que perseguia cristãos, que chamava Saulo, que não conheceu Cristo. E 8 anos depois de Cristo ter morrido, ele estava indo para Damasco, até para matar mais cristãos, e estava no seu burrico, quando veio uma luz, que chamava Luz de Damasco, ele caiu, bateu a cabeça, e viu Jesus, falou para ele, porque me persegues, Paulo, e aí passou a ser Paulo, ele ficou 8 anos recluso e virou Paulo, foi o cara que transformou a igreja católica no cristã no que é, porque a gente era uma seita judaica. Senão, se não fosse Paulo, a gente ia ser uma seita judaica, ia ser todo mundo aqui com o pipiu cortado e tal, fazendo essas coisas. Então, então eu não tive essa luz de Damasco ainda. Mas eu acho que essa questão da espiritualidade e da religiosidade traz para esse pessoal D&E uma tranquilidade, um espírito muito positivo. Eu não acho que, por mais que a gente ache que eles estão sendo enganados, que eles têm que dar o dízimo, que o bispo fica rico e tal, eu não sei se a troca é ruim. Porque eu acho que eles se sentem mais felizes dessa forma, numa situação material muito, muito desfavorável. Então, a religião traz a calma. É o ópio do povo, né? Acalma um pouco essa questão e dá para essas pessoas uma esperança, uma expectativa que o mundo por vir vai ser melhor. Então, eu não vejo isso necessariamente como algo negativo, porque o contrário seria uma descrença que levaria a uma... Aí seria uma coisa... A ética seria pior ainda, porque você não acredita em mais nada e você vê os desmandos. Então, eu acho que isso traz um benefício, apesar de eu achar também um absurdo que às vezes você vê acontecer, mas eu acho que isso traz um benefício para essa população. E seria muito legal até se eles usassem esse poder que eles têm sobre essa massa para difundir mais essa questão de educação. É uma boa ideia, viu? Quem sabe eu vou falar lá com o bispo da Record, lá, para ver se ele vende mais a questão da educação para o pessoal dele. Porque ó, nos países anglo-saxões, onde, principalmente na Alemanha, que foi o primeiro que teve a Bíblia impressa, né, de uma forma mais... O Lutero, ele acreditava muito que que a verdade estava no Evangelho. Enquanto a Igreja Católica era tudo em latim, até o que, o começo do século, né, passado. Então, a Igreja Católica criava assim, um mistério. Ninguém entendia porra nenhuma que estava na missa. Ficava então... Então, e com esse mistério, ela foi levando. Lutero, não. Lutero traduziu, não sei quem, não foi Lutero que traduziu, mas a Bíblia foi traduzida, e o Novo Testamento foi traduzido para o alemão. E acreditava-se muito na leitura, no poder da leitura do, texto, do Evangelho, como poder transformador. E com isso você precisava educar a população para ler. Então, todos os países anglo-saxões desenvolveram muito mais, eliminaram o analfabetismo muito antes que a gente. Os Estados Unidos não tem analfabetismo desde 1900. Em 1870, você tinha 13% de analfabetos nos Estados Unidos, que é nós estamos 150, 160 anos atrasados. Em 1900, você não tinha mais analfabetismo nos Estados Unidos. Muito em função da questão religiosa. Sabina, nem sei se era isso que você queria.
Boa noite, Jair. Obrigada por tudo que você está nos iluminando aqui. Você trouxe muitos assuntos totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ouvir aqui no CJE, pode ter certeza. A minha pergunta, eu tenho umas 10 perguntas para você, mas vou fazer só uma, por respeito a todo mundo, pelo tempo que a gente tem. Eu tenho uma ONG há 10 anos, eu criei com 17 anos, então depois a gente conversa. Mas é uma ONG que a gente sempre levou lazer, a arte, educação, esportes e cultura para crianças de creches e orfanatos. Hoje a gente só leva para orfanatos. E chegou num limite que a gente viu que não dá para levar só isso, que a gente tem que levar a educação mais forte. E hoje, por ser só orfanato, a gente está criando uma escola profissionalizante para ser replicada no Brasil inteiro, para a formação desses jovens de 16 a 18 anos, que com 18 anos são expulsos do orfanato. Agora, a gente fazer um trabalho desse, talvez eu seja mais uma dessas ONGs que você falou que está lutando por aí, e talvez a estratégia esteja sendo errada, fiquei pensando aqui, discutindo, porque você está trabalhando com 80 mil crianças em escola, e por que não levar esses projetos profissionalizantes para dentro da escola? Porque com 18 anos eles têm que se virar, essas pessoas.
Deixa eu te falar o que eu aprendi. Vai.
Só para terminar minha pergunta, eu quero saber a sua opinião em relação a projetos profissionalizantes, porque a gente precisa dar uma esperança para essas pessoas. Acho que o trabalho enobrece o homem, o jovem sai da escola, para ser principalmente do orfanato, para ser engraxate. Às vezes, o orfanato teve um trabalho de 15 ou 18 anos para formar essa criança, esse jovem, e ele sai com 18 anos, não tem estrutura nenhuma para receber depois, ele vai ser empacotador do supermercado, vai para a rua, vai para drogas, e daí todo o trabalho foi em vão.
Deixa eu te falar o que eu acho desse negócio que é um pouco da minha experiência. Eu tive uma creche já, há uns 15 anos atrás, que lá no Banco Patrimônio, a gente via aquela molecada ganhando grana, sabe, tinha estagiários que ganhavam uma grana enorme, porque me lembro uma vez o Jaiminho, hoje é Managing Director do JP Morgan. O Jaiminho, ele tocava um portfólio para a gente, naquela época, de 120 milhões de dólares de derivativos na bolsa. Era um garoto. Eu vi um dia ele saindo às 10 horas da manhã no elevador. Eu falei: onde você vai, seu desgraçado Jaiminho? Você tem que estar lá cuidando do meu dinheiro. Ele falou: não, eu vou fazer uma prova. Eu falei: prova? Como prova? Você ainda está na faculdade, meu? Você está louco? Não, eu tenho uma prova para fazer, eu volto daqui a pouco para ver a carteira. Eu falei assim, pô, e aquele cara, eu me lembro que a gente tinha pago, sei lá, 120 mil dólares de bônus para o cara no final do ano. E era uma... Porque ele era fantástico, um cara excelente, e era um cara muito bom, tanto que hoje é um dos managing directors do JP Morgan. Esse cara, então a gente tinha isso no banco, tinha muito. Então a gente criou lá um negócio que era... Eu copiei isso do Bear Stearns, que coitado, Deus o tenha, que a gente forçava todo mundo a doar uma parte do bônus para caridade. Era assim, forçava toda a molecada, todos os caras do banco, a doar uma parte para caridade. E cada um escolhia. E no final, eu fiz um negócio que a gente agrumejou numa creche. Então a gente bancava a creche. Eu bancava um pouco mais, mas a gente bancava a creche da coisa. Para sair dessa creche, como é que se chama? Renata. Foram 5 anos, nós ficamos 6, 7 anos lá, depois a gente descobriu que a creche, a mulher roubava. Meus filhos foram na creche, a mulher roubava e tudo mais, você não tinha controle de nada, as crianças saíam, entravam e saíam pior do que lá. Para sair da creche foram mais 7 anos, porque a creche dependia de você. Então aquilo me marcou. Então hoje eu não faço nada que dependa de você. Então hoje você tem N escolas profissionalizantes, escolas públicas, escolas privadas, escolas municipais, etc., que são do governo, que o governo paga, que são uma porcaria. Então, antes da gente criar uma coisa nova, se a gente pegar o que já existe e colocar um pouco de gestão, um pouco de dinheiro bem gasto, e você melhorar aquilo que já existe, quem sabe você caminha, você maximiza o potencial do seu tempo e do seu dinheiro. Essa é a sacada, sei lá o quê, mas essa é a filosofia que a parceira de educação tem. A gente não foca, por exemplo, em nada que é fora da classe de sala de aula. O problema maior é fazer essas crianças lerem e escreverem e fazerem matemática. Se a gente conseguir isso, já é um avanço enorme. Esse é o problema é tão mais embaixo que a gente resolveu focar nesse problema que é central. Depois, que se a criança consegue ler, ela consegue fazer outras coisas depois. Mas se ela não consegue nem ler, e como 50% das crianças que eu te falei da sexta série não consegue nem ler, quer dizer, esse é um problema muito mais sério do que a criança, sabe, não ter arte, não ter possibilidade de fazer artes plásticas ou jogar futebol. Sabe, é um negócio tão básico. Então, a gente procurou focar na questão básica e em maximizar o que já tem aí. Então, tem o Estado hoje, tem o Senac, tem 444 escolas profissionalizantes. O Estado tem milhares de escolas profissionalizantes. Eu, como cliente dessas escolas, te digo, a qualidade é shake. Tem escolas boas, tem algumas FATECs que são boas, mas não é sempre muito boa. Então, eu acho que se a gente pegar o que já existe e maximizar, eu acho que a gente, do que criar, porque o criar fica muito melhor. Só que você primeiro vai trabalhar um universo menor, vai gastar uma grana e depois você vai gramar para conseguir esse dinheiro. Tem que fazer um modelo super autossustentável. É, mas um dia a empresa desiste daquilo. E, bom, sei lá, mas eu não conheço o programa, mas é um negócio, eu não conheço o seu programa, deve ser super bem pensado, mas a nossa filosofia é mais essa. Eu morro de medo de, porque se amanhã eu parar, eu quebrei, não vou lá, não vou mais dar dinheiro para a escola, o Estado continua pagando salário, aluguel, a escola fica pior, mas está lá a escola, não perde, a escola não para. E você consegue, nós tivemos dois clientes, dois empresários que desistiram ano passado. Foi chato para a escola e tal, mas ninguém morreu por causa disso. E a escola não morreu, a escola está lá.
Ah, sabe, Jair, eu acho que você está engrandecendo bastante com essa palestra. E uma das coisas que eu acredito bastante também é que a gente aprende muito com o exemplo de outras pessoas. Eu acho que o exemplo que você está dando aqui para a gente, não só de fibra, mas também de espírito que você colocou nesse teu negócio, eu acho isso fantástico. Eu não sabia da profundidade desse teu trabalho, eu sabia que você estava fazendo um trabalho com educação, mas eu não sabia dessa profundidade desse teu trabalho. E realmente é um trabalho que tem alma. E eu acredito bastante que a gente deva colocar a alma em tudo aquilo que a gente faz. Não basta fazer o bem, a gente tem que ser bom. E eu acho que você é um cara muito bom. E eu estou me sentindo honrado em estar aqui. E acredito que você deva...
É menos.
Mas é uma verdade. é uma verdade.
Eu sou esforçado. Porque...
Mas esse teu santinho nessas tuas empresas, em tudo aquilo que você faz, acho que é um exemplo... que é um exemplo que todo mundo deve seguir. E eu agora vou começar a fazer o meu santinho também, porque eu achei isso fantástico. E parabéns, viu?
Ah, o meu santinho está, a Ambev vai fazer também, uma opção de empresa está copiando aí, eu estou achando isso legal. Mas isso também não... Eu digo médio, porque também tem várias coisas. A parceiros mesmo ainda tá no processo, sabe? A Braxis mesmo está no processo. Tem caras 10 vezes mais bem-sucedidos que eu, e eu acho que, sei lá, não, esse negócio de ser bem-sucedido também é um negócio complicado, porque você vive, e eu tenho um pouco isso, que é aquela obrigação agora de ser bem-sucedido, sabe? É uma merda isso. Torna sua vida ainda mais ansiosa. Mas eu acho que... Você lê histórias, eu adoro biografias, várias biografias de vários caras, e muitos deles dançaram. Eu acabei de ler a história do T-Bone Pickens agora. Ele, com 68 anos, quebrou. Quebrou, era um bilionário, quebrou com 68 anos. Depois ele fez um fundo de petróleo que o cara conseguiu levantar 45 milhões de dólares. Essa história é legal. Mais uma história. A 45 milhões de dólares. Daí o cara, no segundo ano... ele tinha perdido 90% do fundo. É só long ou short, assim, um fundo alavancado pra caramba. Long ou short. O cara, quem botou 10, um amigo dele botou 10 milhões de dólares, ficou com 900 mil dólares. Sete anos depois, esses 900 mil dólares viraram 540 milhões de dólares. Sete anos depois, 900 mil dólares, o fundo dele foi para 9 bi. Do Bone Pickens. Isso tá coisa. Agora, o ano passado ele quebrou de novo porque o dólar caiu. O petróleo caiu. Mas, olha só, quer dizer, esse negócio de... A gente tem que se acostumar também com o insucesso. Eu estou falando isso para isso. É aí que você vê a resiliência do ser humano. Porque nem... só quem não faz que não dá... E também não é só as pingas que eu tomo, é os tombos que eu levo. O ano passado eu tomei tombo pra caramba. Mas, quer dizer, então tem muito tombo que a gente vai levar e eu acho que é importante a gente não achar, sabe, demais e também você não se achar e também você tá preparado para um insucesso. Vocês empreendedores, sociais ou não, quer dizer, as chances de dar errado é muito grande. Você vê a estatística de projetos novos dar errados, acho que é 95%, alguma coisa assim astronômica. Então, a gente tem que estar preparado para essa para o fracasso também, porque ele vem. E todos os caras tiveram problemas, todos os caras tiveram reveses na vida, e os caras que sobressaíram foram aqueles que tiveram resiliência para fazer uma segunda vez e continuar tentando.
Jair, boa noite. Meu nome é Gabriela.
Obrigado, viu? Depois, nice words, but not deserved.
Boa noite. Jair, eu queria voltar um pouco para a questão que você falou dos pilares da educação, que você mencionou, tanto a formação dos profissionais quanto a família. Eu queria saber a sua opinião a respeito do como cuidar desse envolvimento da família, sendo que ele interfere bastante no rendimento, vamos dizer assim, do próprio aluno. Eu conheci um projeto recentemente, que se chama o Instituto Alana, talvez você conheça também, no Jardim Pantanal, perto de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo também. Eles começaram cuidando da educação infantil, de creche, passaram para educação infantil, focaram bastante na formação pedagógica dos professores, contrataram coordenadores, enfim, estruturaram essa parte e começaram a perceber que a atuação deles foi uma escolha deles abrir... o atendimento ou os serviços deles para abarcar essas famílias, né? Então, de repente, de uma iniciativa que cuidava de educação, passou para uma iniciativa de desenvolvimento comunitário, praticamente, para ouvir as outras demandas. Tem Instituto Alana, tem... Acho que, assim, formalmente tem há uns 3 anos, mas é um projeto de 10 anos. A Ana Vila, Ana Luvia.
Sei, conheço o Alfredinho.
Quem
eles iam adotar uma escola
Nossa, até a Milu conhece.
É capaz.
Bem, o Rodolfo, né, que ia adotar uma escola, que é o filho da Milu. O Alfredo é sobrinho, né?
É isso.
Vou falar com eles. Eu sou do conselheiro da Tex, então o Alfredinho é meu conselheiro também.
Mas eu queria ver como é que você vê isso. Você acha que isso conversa com o projeto Parceiros da Educação?
Vou te falar o seguinte. É um nosso desafio agora é justamente resolver esse negócio. Então, eu já fui no Instituto Aprendiz, lá do Rubinstein. Ele tem um programa de envolvimento da comunidade. A gente não encontrou a fórmula ainda para fazer isso. Então, o que a gente está fazendo? Daqui a 2 semanas, eu vou ter uma reunião com os pais lá na escola, onde a gente vai fazer um processo de educação dos pais e tal. Tem uma coordenadora, uma mulher que vai trabalhar esse negócio. Nós vamos oferecer pizza para os pais, para eles virem, porque senão não vêm. E a gente não pode falar muito de pizza, senão desce o morro inteiro. Quer dizer, tem um problema assim, você tem que falar, nós vamos ter um prêmio para atrair os pais para virem para a escola. E a gente vai fazer um processo de educação e também um workshops. Nem sei, vão ser 400 pais que estão esperando workshops para eles falarem o que eles querem, para a gente pegar deles como é que a gente vai desenvolver esse modelo. Então, nós estamos no processo de na gestação dessa questão. Porque a questão da educação, ela tem, eu falei de dois, mas assim, tem muita gente que acha que o maior problema é gestão, tem muito problema de o problema é o número de alunos na sala de aula, o problema é a infraestrutura que não é adequada, a metodologia, se é construtivista ou não, quer dizer, tem N questões que são debatidas nesse negócio de educação, é um mundo, né? É impressionante os debates. A minha conclusão é que esses dois são os mais importantes, o terceiro mais importante eu diria que é a gestão, mas a gestão é só uma forma de você motivar o professor. E a gente tem um programa muito bom para coordenação pedagógica, para gestão, para todas essas questões. A gente não tem ainda uma solução fácil para a família. Então, eu vou ver esse negócio.
Serginho, vamos fazer uma aqui, daí fecha com você, que a gente acha que já está terminando, e aí se fez você.
Jair? Depois que a Renata falou que... A Renata disse que, a respeito de cursos profissionalizantes e, enfim, a falta de oportunidade para os jovens que entram no mercado desqualificados e, enfim, até por não poder ter frequentado a escola, ter uma formação adequada. A minha pergunta é fazer um link entre duas coisas que eu acho que você domina muito bem, empreendedorismo e educação. É possível se ensinar empreendedorismo na escola, ainda mais para pessoas... que talvez não tenha uma base de escolaridade?
Eu acho não prioritário. Eu acho que tem gente fazendo isso, tem acho que o Gerdau tem um negócio desses de empreendedorismo para as escolas. É legal, mas... Na nossa escola, eu fiz um negócio vocacional para as crianças da terceira série lá. Eu falei, pô, esses caras vão fazer o quê depois, né? Então, eu contratei uma ONG. Foi um negócio super frustrante, porque era um negócio de sábado, começaram 34, 10 terminaram. Daí eles me apresentaram o que eles queriam ser. 7 meninas queriam ser artistas de novela e os 2 meninos queriam ser jogadores de futebol. E um queria ser carpinteiro e o outro seria o quê? Eu não acho assim totalmente... Eu acho que eles estão... Foi frustrante um pouco. A gente gastou uma grana e não deu certo. Faz uns 2-3 anos. Não foi nem teste vocacional. Foi um trabalho. Foi assim, foram 6 meses de dinâmicas de grupo, tinha toda uma lógica lá, as mulheres lá que faziam. Então, eu acho que essas crianças, elas precisam de uma base, eu não sei se torná-las empreendedoras, você vai pescar de milhões, você vai pescar 10, 15. Então, não é muito eficiente do ponto de vista de tempo, me parece, né? Não sei. também estou chutando aqui, não tenho, nunca pensei sobre isso, mas eu penso muito na questão da eficiência. A gente, com uma grana, a gente consegue, sei lá, alguns milhões que 60 empresários gastam, muito menos do que escola, a gente consegue afetar a vida de 80 mil crianças. E a ideia nossa é chegar em 500 escolas, 500 mil crianças, nas escolas mais prejudicadas e mais ruins das periferias das grandes cidades de São Paulo, Campinas, etc. Aí nós vamos fazer uma mudança estatística no Estado. Porque você vai pegar as piores. As escolas que estão na cidade interior, que tem a comunidade mais próxima, essas escolas não são tão ruins. São boas. E você consegue, a gente vai conseguir melhorar. Se a gente conseguir melhorar as piores, a gente vai conseguir fazer uma mudança estatística. E mesmo conseguindo melhorar as piores, a gente vai estar melhorando elas de 3 para levar a 6, 7. Não vai chegar no nível do Santo Américo, por exemplo. Nunca. Porque a qualidade dos professores é a que é. Você vai bater num teto ali. E é uma realidade essa. Por isso que eu acho que tem que, só para finalizar, eu acho que uma das coisas que pesquisa, você estudou economia, educação, fala assim, aumentar salário de professor não adianta nada. Não tem isso? Não tem isso? Virou um clichê. Não, mas também aumentar o professor, aumentar o salário do professor, não falam isso? Eu acho um absurdo falar isso. Porque o Gustavo Yoshpe publica isso, tem pesquisa, se de fato você aumentar 30% o aumento do professor, você não vê impacto nenhum na sala de aula. Mas não é isso, você tem que aumentar o salário de entrada dos professores, que hoje é R$1.200, para R$3.000. Aí você vai atrair uma porção de gente para a carreira, que hoje não está desacreditada, pô. Quem vive com R$1.000 por mês, meu? O cara se forma na faculdade para viver por R$1.000 por mês e a chance dele de ser diretor da escola para ganhar 1.700. Uau! Quer dizer, me conta, meu, como é que o sujeito vive, uma classe média, um cara de faculdade vive com R$1.700, R$1.800 por mês? É um absurdo. Então tem que aumentar o entry salary já para R$3.000. E aí tem uma carreira que pode levar ele a R$12.000, R$13.000. Para ter uma vida decente. Pô. E, então, acho que aí eu acho que tinha que ter um aumento brutal no salário de professor para você realmente melhorar a qualidade da escola.
Jair, em um dos nossos atividades...
Se eu for um dia eleito, vocês botem em mim. Vereador Jair Ribeiro.
Das atividades que a gente realiza do CJE, a gente faz, a gente procura desenvolver umas imersões em alguns projetos sociais, até para muita gente cruzar o lado de lá, né? Porque essa relação também fica deficitária, né? Da gente estar conhecendo o problema, entender por que a criança come um sabonete e por aí vai. E ano passado, a gente, no nosso grupo, a gente acabou fazendo uma visita para o AfroReg, a gente realmente conheceu situações bem, zonas bem delicadas, né, da onde estalam onde Júnior. Tem isso, com o Júnior e tudo mais.
Paulinho Lima veio aqui também, não?
Paulo, já, né?
Veio
já. E uma frase marcou o nosso grupo, a gente estava reunido e até saiu um documentário a respeito desse rapaz, que é um ex-presidiário, assim, ficha mais pesada do que o do cara, realmente... Estava difícil de encontrar. E uma das frases dele que marcou o grupo foi o seguinte, ele falou, olha, hoje não, a realidade é o seguinte, hoje a caneta na mão de um político corrupto mata muito mais do que uma metralhadora na mão de um moleque na favela. E eu acho que essa frase me acompanha todo dia, está sempre algo que chama muita atenção. E em relação
então, solta os moleques no Congresso, você resolve os dois problemas.
Não, mas é uma boa para
falar. Você resolve os dois problemas, né?
E aí eu vejo a questão da educação, isso não só para o ensino público, como ensino privado também, como a gente trabalha muito pouco a questão da cidadania, a questão da ética que você tanto colocou, a questão política. Hoje a gente, eu estava até comentando com a Fernanda, você chega em qualquer bar, de amigos e encontros, você está falando de futebol, você está falando de carros, tudo mais menos a política. Virou realmente, nunca foi o assunto principal. Hoje é restrito a muito poucas pessoas. Existe algum foco de desenvolvimento desse tipo de assunto, ética, política, respeito, nacionalismo, né? A questão do hino, da bandeira, que é uma coisa tão perdida no nosso país, a questão de você realmente ter o país como um foco principal. Existe algum desenvolvimento desse tipo de conteúdo para as escolas, para o ensino em geral? A escola pública, acho que talvez fica até difícil de entender, mas eu acho que isso talvez venha a trazer mais consciência para as pessoas e a vontade de cobrar também, né? Porque de cima é onde você consegue desenvolver muita coisa, até da parte de gestão mesmo, dos recursos que vêm para a escola. Acho que a sociedade cobra tão pouco, né?
Eu conheço o caso da Embraer, que tem uma escola que ela banca, e eles cantam hino todo dia lá, nas escolas na Fundação Bradesco também, eles têm 40 e tantas escolas, eles também cantam hino, tem uma questão de civismo, nacionalidade, de cidadania, etc. Mas eu acho que essas crianças que vivem na favela, isso é tão distante deles, é tão distante da realidade deles, a gente nem pode exigir nada disso. Eu acho que antes a gente tinha que fazer o que o Marcinho está fazendo, o CRIA e tal. Nós temos que conscientizar a elite aqui. Nem a elite nossa é consciente dessas coisas, né? E eu acho que está tendo um processo educacional. E eu acho que, você falou de ética, eu acho que a molecada hoje é muito mais ética do que a molecada na minha época. Na minha época reinava a lei de Gerson. E eu acho que hoje eu sinto os jovens muito mais preocupados com a questão ética, ecológica, etc. Eu acho que isso está muito mais no dia a dia do que estava antes. Era muito forte isso, quem sabe, no começo do século passado, depois deu uma degringolada forte nas décadas de 70, 80, 90, e 90 começou de novo a melhorar. Eu acho que hoje a molecada está bem mais ética do que a gente via antes. Mas eu acho que tem que ter uma conscientização da elite antes. E a gente tem uma capacidade de multiplicar muito grande a elite. Como eu estou tendo no que eu estou fazendo, e cada um de vocês, nas suas empresas, na mídia, e no, como formadores de opinião. Eu acho que a gente tem que se conscientizar bem.
A questão dos heróis, né? Que há pouco tempo a gente estava até comentando com a Tia Dag e tudo mais, desse próprio menino, né? Virou a ideia de trazer as novas referências.
Claro.
Né?
Porque eu estou levando o Marcos Lopes para falar em todas as nossas escolas.
Porque acaba fazendo um efeito muito real e muito prático do dia a dia dessas crianças, né? De estar buscando essas grandes referências, talvez ajude de maneira coletiva você facilitar esse discurso, né?
Porque eu estou tendo resistência das diretoras, que o livro dele tem muito palavrão. Puta baboseira. Mas as diretoras tá tendo uma resistência grande de levar o Marcos nas escolas nossas da ensino público. Porque elas têm um preconceito, algumas leram e tal, e ele fala que polícia sei lá o quê, que polícia é corrupto e tal. Então, é gozado como tem esse preconceito e está dificultando. Mas eu também acho, tem que botar uns exemplos bons na frente dessas crianças, e eles não têm modelos. E os pais não são, os pais são péssimos modelos hoje. Tem estatística que saiu outro dia, né? O pai analfabeto, a chance do filho analfabeto é quase 30%. O pai com ensino superior, a chance do filho ser analfabeto acho que é no 3, 2%. Ou isso, nem isso. Quer dizer, então a gente ainda tem. Não vamos resolver agora. Esse é outra coisa. O negócio de educação. Eu falo sempre para os empresários, é um papo de longo prazo. Nós vamos resolver isso aqui em 2, 3 gerações. Mas nós temos que começar. e temos que fazer alguma coisa. Não adianta a gente apontar o dedo e falar, isso não é problema meu. Eu vejo muitos colegas meus falando assim, pô, Jair, eu já pago imposto, meu, eu não vou fazer esse trabalho. Isso é uma miopia horrível, porque primeiro, ele não deve pagar todos os impostos, mas segundo, você não está deixando de fazer uma obrigação. Nós somos afortunados, nós temos que devolver alguma coisa para a sociedade. Vai bater na porta, quer dizer, nem se for por uma questão de sobrevivência. Então, se eu não tiver essa esperança, eu vou mudar para Miami, não, que é muito chato, mas Nova York, né? Miami é meio brega, mas Nova York, ou Londres, ou qualquer lugar assim, porque esse país fica inviável, fica inabitável. E o Brasil é legal, né? Aquela história do Tom Jobim e tal, mas é um país legal, porque as pessoas são legais e tal. Mas então a gente tem que tentar fazer desse país um país melhor. Então é isso. Valeu, obrigado, hein, gente. Ótimas perguntas.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.